O foco da nossa ação pastoral continua sendo ocupado pelas crianças. Já estamos às portas do terceiro ano do triênio dedicado à criança, sob o lema "Dos pequeninos é o reino dos céus". Neste terceiro ano, a nossa atenção voltar-se-á para a temática da integração social das crianças, tão maltratadas pelas famílias e sociedade, segundo relatos dos últimos dias. A realização na Arquidiocese de Malanje da 5ª Jornada Nacional da Família é um outro feito digno de menção e reconhecimento. Congratulo-me com esta importante iniciativa promovida pela Comissão Episcopal de Leigos, Família e Vida. Na verdade, a família é uma instituição divina e representa o berço da pessoa humana com toda a sua vitalidade, cultura e valores. Exorto, por isso, as nossas dioceses a continuarem a assegurar e a promover a pastoral familiar, fator importantíssimo para a sua missão educadora das novas gerações. Este ano foi muito duro para a nossa conferência episcopal, que perdeu, num espaço de 3 meses, 3 dos seus membros. Suas Excelências, Dom Mário Lucunde, Bispo Emérito de Menongue; Dom Francisco da Mata Morisca, Bispo Emérito de Uís; e Dom Francisco Vitti, Arcebispo Emérito do Ambo. Estes dedicados pastores do povo de Deus serviram a Igreja de Cristo neste país, e muitas vezes em circunstâncias difíceis. Contribuíram grandemente para o progresso espiritual, moral e material deste povo. A Igreja, à luz da Lumen Gentium, é sempre chamada a ser sinal e instrumento de salvação para todos os povos. Precisamos de redescobrir e relançar com entusiasmo crescente o perfil missionário e de santidade a partir de Cristo. Parafraseando o Papa Francisco, há que encontrar um novo estilo de ser igreja, a todos os níveis. Uma igreja mais livre, acolhedora, atenta às famílias, mesmo àquelas que falharam, e à juventude. Uma igreja misericordiosa e compreensiva, como uma mãe. Lamentavelmente, nos nossos contextos, aos poucos, vai crescendo no coração de muitos fiéis a sensação de que a igreja é insignificante por causa da dicotomia entre a santidade professada e a santidade vivida por muitos de nós, enquanto bispos, sacerdotes, consagrados e leigos. Estou a falar do contra-testemunho, da qualidade do nosso testemunho. Algo não está bem na vivência dos nossos compromissos. Como tem insistido o Papa Francisco, a santidade não é uma prerrogativa concedida a um pequeno grupo, mas é uma vocação à qual todo batizado é chamado. É a sua primeira vocação. Por isso, apelo para que primemos por uma vida de santidade, independentemente da nossa vocação específica. Não nos esqueçamos que a santidade é um compromisso de vida que abrange toda a esfera da vida. Ser santo é ser o respiro de Deus. É ser sinal de vitalidade de Deus no mundo, particularmente aí onde Deus não é amado porque ainda não é conhecido. Nestas nossas sociedades prostradas que estão por males endêmicos largamente diagnosticados e conhecidos e que afetam drasticamente a realização integral dos cidadãos, já que fazem prosperar a pobreza extrema, a injustiça social, as assimetrias de várias ordem, os cientistas do mal e das ciências ocultas, a exclusão social, a ignorância cívica, os vícios sociais, a subida descontrolada dos preços, as convulsões sociais, o sentimento de frustração e a consequente vontade de emigrar em busca do bem-estar noutras paragens do mundo. Onde se situam os cristãos, católicos e de outras igrejas irmãs no meio de tudo isto? Que papel desempenham no mundo da política, da magistratura, da economia, da ciência e da cultura? Onde está o brilho e a beleza do seu testemunho? Não é hora de mostrarem a força do Evangelho para a transformação das consciências, atitudes e mentalidades? O que falta para termos santos nestas esferas das realidades terrenas? Reitero o que disse na abertura da Semana Social, no dia 19 de julho do ano em curso. O nosso viver em sociedade exige que cada um se sinta sujeito ativo na construção e transformação do edifício social, político, econômico e cultural. Por isso, a sociedade, em vez de massificar, diluindo o eu, deve personalizar, enaltecendo a dignidade pessoal, ou seja, realizando o eu no nós. Em vez de excluir e discriminar, deve incluir, envolver e acolher. Em vez de dar vida à intolerância, ao orgulho e à prepotência, deve favorecer o diálogo fecundo, a humildade enriquecedora e compreensiva. Em vez de promover o medo, a desesperança, o descrédito e o descompromisso, deve promover a segurança, a confiança, a esperança e o sentido de pertença. Em vez de promover a frieza, a indiferença, a insensibilidade e o individualismo, deve fomentar relações interpessoais fortes e calorosas, solidárias e amistosas, edificantes e satisfatórias. Em vez de instigar a fofoquice, a intriga, a banalidade, a divisão, o tribalismo e a falsidade, deve incentivar a verdade, o sentido de honra e do outro, a comunhão fraterna e harmoniosa, e a ética dos valores autênticos. Enfim, a sociedade, em vez de oprimir, sufocar, reprimir e estimular a violência, deve libertar, desanuviar e educar para o convívio na diferença, para o respeito e para a cultura da justiça e da paz. Angola, especificamente, precisa despertar do sono anestesiante dos partidarismos, das militâncias fanáticas, da cultura da bajulação, da intriga, da arrogância, da desinteligência, da violência verbal, física, psicológica e espiritual, da insensibilidade e do descompromisso com o bem de todos os cidadãos. Há que ter coragem de demolir as bases ideológicas, culturais e axiológicas que não geram nem propagam a dignidade da pessoa humana. O convívio plural, a amizade social, a meritocracia e o consequente progresso humano, social, econômico e cultural. Há que ter coragem de fazer flutuar mais a bandeira da pátria do que as dos partidos políticos que só visam o poder pelo poder. Enfim, há que ter coragem de não afunilar, reduzir e condicionar a vida dos cidadãos nos partidos políticos. Convido, por isso, os nossos políticos a redescobrirem a mística, a beleza e a ética da política, fazendo dela uma missão nobre, um serviço abnegado a favor do bem dos cidadãos, independentemente das suas cores partidárias.